Vamos ao primeiro assunto em destaque aqui no Jornal da USP, que é essa preocupação explicitada desde o início do processo eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e especificamente esse Conselho Consultivo sobre Internet, sobre a disseminação, produção e disseminação de informações falsas, ou essa onda de fake news que marcou o primeiro turno das eleições. E a preocupação é que ela continua neste período entre primeiro e segundo turnos. Na reunião da semana passada, havia o conselho, integrantes do conselho consultivo, haviam sugerido medidas mais duras contra o WhatsApp depois de chegarem à conclusão de que o aplicativo, essa plataforma, foi um meio usado, foi o meio mais importante usado para a difusão de mentiras e montagens prejudiciais a vários candidatos. E ontem, numa nova reunião, que terminou sem acordo para adoção dessas medidas, o vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jacques de Medeiros disse o seguinte apenas, que a plataforma ofereceu ferramentas que poderiam auxiliar o TSE no combate, mas voltou a afirmar que o conteúdo das mensagens trocadas é sigiloso, foi isso que a empresa declarou, e que a empresa não deu garantias de que vai colaborar na identificação de quem propaga. Onde começa, né, a história? Porque a gente sabe que vai adiante. Mas o sujeito vai se defender e diz, não, eu só li, fiquei na dúvida, consultei outras pessoas, passei à frente, mas quem produz? Isso fica muito difícil de identificar. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Flávio Luiz Yarchel, que é do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane, você e os seus ouvintes.
Um assunto complicado, muito difícil de abordar sob este aspecto de identificar quem de fato produz a notícia falsa, especificamente dentro dessa plataforma, que é uma plataforma fechada, diferente do Facebook. Eu acho que com o Facebook está razoavelmente resolvido, está lá publicado, você sabe quem fez e aí tem como punir, tem como pedir para retirar a mensagem. Agora, como é que se faz isso dentro de uma plataforma, professor, como o WhatsApp? Acho que é por isso tamanha dificuldade aí do Conselho de querer disciplinar, mas até agora não mostrou resultado.
Sem dúvida, acho que você tocou no ponto, primeiro ponto e fundamental, que é uma questão técnica, um limite técnico que haveria, quer para revelação do conteúdo das mensagens, isso é um outro problema, enfim, mas aqui o problema mais específico, quer para determinação da origem de quem teria, então, gerado notícias falsas. Esse problema, como os ouvintes devem se lembrar, você deve se lembrar, não é exatamente novo, ele já surgiu a questão de uns praticamente 2 anos ou um pouco mais, no âmbito de investigações criminais, em que juízes determinaram contra o WhatsApp, que nem era parte no processo criminal, medidas que acabaram interrompendo a prestação do serviço e por conta da alegação de que eles não estariam contribuindo para a revelação de dados das mensagens do WhatsApp. Isso gerou, inclusive, uma medida no Supremo Tribunal Federal, a DPF 403, que não entrou propriamente nesse mérito, mas, na ocasião, acabou cassando a decisão de uma juíza que havia bloqueado o WhatsApp para todo o país, justamente com base na ideia de que essa ferramenta é fundamental para a comunicação das pessoas e até mesmo do próprio Poder Judiciário. Então, nessa medida e nessas medidas todas, se discutiu a questão da impossibilidade técnica de se cumprir uma ordem judicial, tendo em vista o sistema que é empregado, né? O sistema de criptografia, é o chamado peer-to-peer, que impossibilitaria a provedora de ler ou de rastrear as mensagens transmitidas. E, enfim, só para terminar a minha parte desse tópico, me parece que, em certa medida, o TSE reconhece isso, porque a reunião de ontem, por exemplo, com os representantes dos candidatos, mostra que o caminho, talvez, a ser seguido seja o de sensibilizar os próprios candidatos para que eles se engajem na repressão da difusão de notícias falsas, porque, como fenômeno social, essa divulgação realmente, pelo menos até aqui, parece ser algo incontrolável e, em certa medida, punir a empresa é um pouco como punir o mensageiro por conta do conteúdo da mensagem.
Exatamente, por isso essa dificuldade. Há também, houve também uma reunião do Conselho com os candidatos, como o senhor disse, para tentar fazer com que os candidatos peçam. Olha, não divulguem essas informações. Difícil, porque a gente tem visto que também você não pode responsabilizar o candidato por tudo que seus seguidores fazem, né? Ou seguidores de lados opostos que fazem também para complicar a vida dos candidatos. É muito difícil nesse embate que tem se dado especificamente nas redes sociais, essa questão das fake news, da produção de fake news. Tem alguns dados interessantes, vejam só, o Aos Fatos, que é um site de checagem de notícias, desmentiu 12 boatos que somados acumularam mais de 1.170.000 compartilhamentos no Facebook. Só para comparar, Facebook... Ah, deu para acompanhar e deu para punir, para pedir para tirar do ar e tudo mais. Mas no WhatsApp, que é uma plataforma fechada, fica muito difícil, apesar dos procuradores eleitorais dizerem que a checagem pode melhorar. Então a gente não sabe exatamente. Quer ver um outro dado? Pesquisa constata que só 8% das imagens são verdadeiras em grupos de WhatsApp. Então preste atenção, você está sendo manipulado se você está passando para frente inocentemente. Se você é quem está produzindo isso, aí é um problema seu e com a sua consciência, né? Mas, professor, também foi dito que a plataforma vai oferecer mais ferramentas para tentar auxiliar o TSE no combate. Isso não foi divulgado, os detalhes, talvez justamente para o sigilo dessa informação, para tentar fazer esse controle. Só acredita que talvez seja possível, mesmo que não mostre quem é o emissor da mensagem, mas, enfim, a gente fica imaginando como é que isso vai ser feito.
Sem dúvida. Eu até chamo atenção para a circunstância de que o vice-presidente do WhatsApp e ex-presidente do Facebook, que é responsável pela internet, Chris Daniels, ele publica hoje no jornal, Folha de São Paulo, na seção Tendências Debates, um artigo, Combate do WhatsApp à Desinformação no Brasil, em que ele lista, aparentemente, eu não sei se corresponde exatamente a isso, uhum, que foi mencionado, mas ele lista uma série de providências que, em colaboração com as autoridades, estariam sendo tomadas. Parece, na verdade, uma tentativa institucional do WhatsApp mostrar que ele não é o bandido dessa história, que ele está do lado das pessoas corretas. Então, ele cita a lembrança de limitação de pessoas, de destinatários no encaminhamento, embora essa questão seja controvertida. Ele lembra a ressalva de que a mensagem está sendo encaminhada e, portanto, então não foi produzida originariamente por aquele que enviou. Ele também dá notícia de trabalhos institucionais, de conscientização das pessoas. Enfim, do ponto de vista técnico, estritamente, o que eu pude ver fica mais restrito a esse âmbito de indicação, de encaminhamento, de limitação quanto a destinatários. Há uma ponderação de que, afinal de contas, a grande maioria, a massa das pessoas que usam o WhatsApp nem é de grupos, os grupos são exceções. Enfim, eu acho que há uma disposição de oferecer ferramentas, mas, ao mesmo tempo, também o direito à informação, em certa medida, à privacidade, acaba sendo um dado inerente ao produto. E, portanto, então, quem trabalha com isso também fica entre os dois lados. Ou seja, se eu também abrir demais, eu também desprestigio o próprio produto.
O WhatsApp está fazendo uma propaganda em que diz, olha, não passe adiante notícias falsas, você também é responsável, né? Use a plataforma de forma correta, a plataforma, ou seja, dando a entender que a plataforma não é para isso, mas quando você dá toda essa liberdade, né, fica realmente bastante difícil. Agora, professor, então, proibir também, na sua avaliação, seria um precedente perigoso, no sentido de limitar a liberdade de expressão das pessoas? Ah, mas esse sujeito está nos ouvindo aqui, diz, mas eu quero fazer isso. Eu uso a plataforma, eu baixei o aplicativo, eu ajudo a esse negócio existir e eu quero fazer isso, é a minha liberdade de fazer. Então, sobre o outro lado, vamos fazer um lado e outro também, né? Que a gente está falando só na questão das eleições, que seria muito bacana num processo, numa lisura desse processo, né? Pelo menos teoricamente. Uhum. Agora, seria cortar a liberdade de expressão?
Olha, de fato, é a situação que envolve ela é limítrofe, né? Como eu lembrei, tem uma medida no Supremo Tribunal Federal que acabou numa DPF, numa liminar dada, portanto, mérito ainda não foi julgado com a devida profundidade, acabou prevalecendo o direito à livre comunicação. É que ali naquele contexto, talvez o extremo da medida de restringir, de impedir o uso da ferramenta para toda e qualquer pessoa, acabou levando ao restabelecimento imediato dos serviços de mensagens naquele caso. Particularmente no âmbito eleitoral, eu fico em dúvida se alguma medida mais enérgica de proibição não acabaria esbarrando nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, outras medidas coercitivas que possam ser impostas ao Facebook, etc., também precisam ser vistas com certo cuidado, não só pela liberdade de expressão e de comunicação, mas pelo princípio da legalidade. É preciso que haja lei para se estabelecer sanções do ponto de vista material. Processualmente, se houver uma ordem judicial para o Facebook e ele descumprir, em tese é possível, mas nós temos o marco, a lei do Marco Civil da Internet, que é aplicável, caso que estabelece que a responsabilidade do provedor ou a responsabilidade de quem gerencia também fica limitada por uma questão técnica, dentro da sua capacidade técnica. Então, eu vejo essa ideia de punir com uma certa ressalva. Seria melhor realmente tentar conscientizar as pessoas do bom uso. E, finalmente, também, aqui é uma opinião só minha, eu tenho um pouco de dúvida até que ponto esse quadro eleitoral que se estabeleceu seria efetivamente resultado de uma manipulação. Estou longe de dizer que um processo eleitoral deva transcorrer num ambiente de inverdade, de mentira, longe disso. Mas, de alguma forma, o sistema vai reagindo e acaba transmitindo eleitores, já vai se criando uma cultura de que essas informações são pouco confiáveis e a imprensa tem uma enorme responsabilidade, um enorme papel positivo nisso de restabelecer, tanto quanto possível, a verdade dos fatos e evitar a fraude. Então, eu acho que, em última análise, o judiciário que está sendo acusado, talvez, de atuar tardiamente, enfim, o judiciário tem, o Estado tem um papel limitado nisso. Talvez o papel mais relevante seja mesmo o da sociedade, de mostrar que ela toma consciência de que ela reage, que o eleitor não vai votar por conta de um vídeo que ele viu, mas sim por conta do que ele pensa a respeito dos candidatos.
É, justamente, a formação do eleitor, a busca por informação correta, isso é um papel, claro, o Estado pode fomentar, né? Mas o cidadão tem a sua responsabilidade também. E, de outro fato, o próprio TSE disse, olha, vamos minimizar, vamos colocar um controle nisso. Foi muito difundido essa questão, mas será que ela definiu a eleição? Ela pode definir a eleição, pode definir o voto, vamos ser mais direto, o voto, né? Porque a eleição já fica muito amplo. Será ou ela está realmente ali fechada naquele mundo? Será que está todo mundo dentro desse mundo ou submundo do WhatsApp? É essa a questão, né? A maior parte também está fazendo um uso correto, a gente pode dizer, da ferramenta, enfim. Não sei se tem esse impacto todo também que se está dando ao poder, porque as campanhas dizem, não, o debate é importante, propaganda de rádio e TV é importante, mas os especialistas estão dizendo que é o WhatsApp, Facebook, Twitter, que está pesando muito nessa campanha, né? Não sei qual é a sua avaliação para a gente concluir.
Se você me permite também, claro, agregar isso ao que você disse, você percebe, não é exclusivo, mas você percebe que o TSE ficou particularmente incomodado com as notícias falsas a respeito de possíveis fraudes nas urnas eleitorais.
Justamente.
Foi absolutamente decisivo para o TSE, que pisou no calo, assim, falando uma imagem apenas, pisou no calo do TSE quando realmente ganhou corpo a propagação de notícias de que as urnas poderiam estar fraudadas. Essa mentira foi talvez a gota d'água. Então, aí cabe ao TSE agir institucionalmente para transmitir ao eleitor a segurança de que, tecnicamente, as urnas são seguras e que eventuais falhas, como acontece, são prontamente reparadas e que isso jamais poderia interferir no processo eleitoral. E também uma última observação, eventualmente, pode, do ponto de vista eleitoral, até haver alguma responsabilidade. Há uma notícia também na mídia hoje, de empresários que eventualmente estariam comprando pacotes de disparos de massa de mensagens no WhatsApp. E isso, de fato, se viesse confirmar, independentemente do conteúdo de ser falso ou não, e aí sim é uma forma de tentativa de manipulação, isso é ilegal, porque, na verdade, configura uma forma indireta de doação por pessoa jurídica, o que é vedado pela lei.
E manipular, tentar manipular a eleição, isso é que é o crime, né? Tem que conseguir comprovar isso daí.
É o abuso.
É o abuso. Por isso é tão difícil. É liberdade ou o sujeito está abusando do direito, né? Quando passa adiante essas informações. Então, uma sugestão, né? Vamos apelar para o bom senso do cidadão? É o jeito? Porque acho que é o caminho, não tem outro jeito.
É responsabilidade.
Justamente. Professor Flávio Luiz Yarchel, que é do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito, muito obrigada por sua contribuição aqui no Jornal.
Quem agradece, um bom dia, bom trabalho.